We decided to lower the interest rate on the main refinancing operations of the euro system by 5 basis points to zero.
Mário Draghi, o governador do Banco Central Europeu, anunciou ontem mais medidas para combater os riscos de deflação na zona euro. Baixa da taxa de referência para 0%, grandes incentivos para os bancos injetarem dinheiro na economia, reforço do montante do quantitative easing e alargamento do seu âmbito às dívidas das empresas. É que a taxa da inflação prevista para 2016 é de somente 0,1%. Se a curto prazo a fraca inflação pode até parecer benéfica para o poder de compra, os efeitos a médio e longo prazo de uma tendência deflacionista são nocivos e sinónimo de estagnação económica. O economista português Nuno Teles, investigador na Universidade de Coimbra, começa por nos explicar os objetivos do Banco Central Europeu.
O anúncio do Mário Draghi em relação à nova política do BCE é a continuação de um esforço que já vem de trás dos últimos anos em aumentar a taxa de inflação na zona euro. Continua muito perto do zero e, portanto, em termos do andamento da economia, transforma-se numa realidade de deflação em que questões como a dívida e o investimento ficam estagnados. E, portanto, o que o BCE tentou fazer nos últimos tempos com as medidas anunciadas ontem, isso é um reforço dessa política, é, por um lado, reduzir as taxas de juros a quem empresta à banca privada e, por outro, aumentar o que é conhecido como um programa de quantitative easing. O que é isto? É basicamente o BCE comprar títulos financeiros, normalmente são títulos de dívida, pública e agora também privada, através da impressão de moeda, ou seja, injetar moeda no setor financeiro. As medidas do BCE têm estas duas componentes. Por um lado, aumentar a quantidade de moeda em circulação no setor financeiro e, por outro lado, tentar embaratecer o seu preço através da descida de taxa de juros. Pretende-se que estas medidas facilitem a concessão de crédito dos bancos à economia real, animar a economia europeia e, com isso, aumentar a taxa de inflação, porque crescimento económico vem sempre com alguma inflação. O BCE tem um objetivo de uma taxa de inflação menor que 2%, mas próximo. Estas medidas inscrevem-se nesse esforço do BCE, que até agora não tem sido muito bem sucedido.
A baixa da taxa de referência de 5 pontos de base para 0% é um pouco simbólico. O aumento do que os bancos comerciais têm de pagar para terem dinheiro parado no Banco Central também é um claro sinal, ao baixar de menos 0,3 para menos 0,4, que eles têm de cumprir a sua função de injetar dinheiro na economia.
Exato. Há aqui um ponto que deve ser assinalado primeiro, que é hoje a Banca Europeia, como aliás as notícias das últimas semanas têm dado aso, está numa situação muito frágil e isso transforma-se num sentimento de desconfiança no crédito interbancário. O que é que isso provocou nos últimos tempos? É que os bancos pedem emprestado ao BCE, mas não emprestam uns aos outros e, portanto, acumulam reservas bancárias, que são muito importantes, no próprio Banco Central. Ou seja, têm depósitos que são aqueles que, em última análise, são transformados nas notas e moedas que os bancos nos providenciam. Com taxas de juros negativas, o Banco Central Europeu pretende fazer é atribuir um custo razoavelmente elevado, neste caso, porque os bancos estão a perder dinheiro nesses depósitos, portanto, incentivar os bancos a emprestarem à economia e a emprestarem entre eles, e não ter tanto uma posição, que é o que tem acontecido, de entesouramento, ou seja, os bancos procuram ter depósitos no Banco Central largos para fazer face a imprevistos. Os imprevistos nós temos visto, no caso português muito claramente, com a instabilidade no setor bancário. Portanto, é penalizar um pouco este comportamento dos bancos. Obviamente que isto tem um problema e as declarações do Mário Draghi ontem assinalavam. A política monetária é normalmente bem-sucedida em situações de crise aguda e no curto prazo. Ou seja, como aconteceu com a falência do Lehman Brothers em 2008 e depois em 2011 com a crise na zona euro. Ou seja, o Banco Central tem capacidade de apagar fogos no curto prazo através desta cedência à liquidez. Agora, a questão mais estrutural da concessão de crédito tem sobretudo a ver com outros dois componentes do andamento da economia, que é o consumo e o investimento. E se, por um lado, as famílias não consumirem mais e, por outro, não houver oportunidades de investimento, então a procura de crédito não existe. E, portanto, por mais que a oferta do crédito seja barata, não aumentam. E, portanto, isto liga-se com o segundo lado que o Draghi ontem falava, que é a política orçamental. Temos uma política monetária expansionista, mas depois uma política orçamental a nível europeu, do Estado, muito restritiva, que coloca um lastro em toda a economia, no consumo e no investimento, no sentido que os Estados estão todos a tentar desendividar-se, limitar os seus déficits públicos. Portanto, há aqui uma contradição na política europeia como um todo. A política monetária não consegue resultar se, de facto, os agentes reais da economia, as empresas, as famílias e o Estado estiverem a retrair, que é o que está acontecendo neste momento.
Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
A Alemanha tem sido bastante conservadora do ponto de vista da orientação orçamental na Europa, mas também do ponto de vista das políticas monetárias. Muito se fala das reticências alemãs. Já quando foi o anúncio em 2012 de salvar o euro, quanto custasse, com o anúncio do OMT, compra direta de dívida pública, que nunca foi implementada, de resto, mas que motiva queixas no Tribunal Constitucional de Karlsruhe alemão. E agora também já se fala de críticas a respeito destas novas medidas, todas as críticas de distorção à ordem concorrencial, efeitos redistributivos, até a penalização das poupanças, é de facto em linha com a postura alemã?
Sim, eu acho que aqui há um jogo duplo do governo alemão. Embora estas divergências sejam públicas, esses processos, mesmo no Tribunal Constitucional alemão, não me parece que haja aqui, como é muitas vezes noticiado, uma divergência política entre o BCE e o Bundesbank e o governo alemão. Há certamente algumas diferenças de opinião, mas nada que seja estrutural. Não parece que seja possível o BCE ter uma política à revelia da vontade do governo alemão. Portanto, eu acho que isso é mais uma forma de pressão, não tanto sobre o BCE, mas sobre as instituições europeias e os outros governos nacionais. Por exemplo, nós sabemos que o BCE, as suas medidas, reduzem as taxas de juros nos países periféricos, por exemplo, em Portugal, e, portanto, este tipo de desacordo público alemão em relação à política BCE, eu acho que é mais uma forma de pressão sobre os governos nacionais, por exemplo, Portugal, para não relaxarem a sua austeridade, a sua disciplina em relação à redução da despesa pública. Acho que o objetivo é mais político e dirigido à Comissão Europeia e aos governos nacionais do que propriamente uma divergência de fundo em relação à política monetária do BCE.
Estas críticas, após o anúncio de mais 20 mil milhões mensais na compra de dívida pública, passa agora para 80 mil milhões, é no fundo a tradicional tónica no ajustamento fiscal e não no uso da arma monetária para aliviar as condições de endividamento do país.
Exatamente. Nós temos visto isso. Basta ver o que está a acontecer hoje na relação entre Portugal e instituições europeias e as declarações, por exemplo, do Ministro das Finanças alemão, né, que são muito claras no sentido da crítica ou aligeirar da austeridade que o governo português tem tentado neste orçamento. Portanto, eu acho que nada mudou desse ponto de vista. Acho que há algumas reticências, e isso é o que me preocupa mais, em relação ao sistema financeiro bancário europeu, nos impactos do BCE. Mas eu não acho que, embora haja uma discussão em curso, não me parece que estas medidas venham a penalizar a banca europeia como um todo. Pelo contrário.
Até porque financiamento a longo prazo, com maturidades de 4 anos, e fala-se até que o BCE poderá vir a pagar para emprestar dinheiro aos bancos, caso estes injetem, de facto, dinheiro na economia real.
Bem, isso basicamente basta que a taxa de juros que o BCE empresta aos bancos passe a negativa. Não é impensável, tem que se lembrar que sempre que as taxas de juros nominais e, portanto, tem que sempre descontar a inflação, se a inflação for muito negativa, podemos ter taxas de juros que são nominalmente negativas, mas em termos reais são positivas. Isso não será novo. Lembremos, por exemplo, que a Alemanha se endivida nos mercados financeiros a taxas de juros negativas, portanto, os investidores estão dispostos a pagar ao governo alemão para comprar a sua dívida. Isso não me parece que seja uma alteração estrutural das condições de financiamento. Há uma outra discussão que tem que se começar a ter. O BCE empresta, incentiva, e fala-se mesmo desta parte de pagar aos bancos para eles emprestarem ao resto da economia, a discussão que se tem que ter é porque é que precisamos destes intermediários, a banca comercial que cobra uma margem sobre isso. E, portanto, há mesmo algumas propostas de fazer um financiamento direto embora isso, no caso do BCE, seja estatutariamente proibido, aos governos, às famílias e às empresas.
O chamado quantitative easing for the people.
Exatamente, ou seja, isso é uma discussão que está a ser tida, sobretudo em Inglaterra, ou seja, de emprestar ou distribuir moeda. Na Europa é mais complicado por causa da impossibilidade do Banco Central financiar Estados. Mas, por exemplo, em relação às empresas, esse limite estatutário não existe. Mas como eu há um bocado assinalava, o problema claramente hoje não é um problema de oferta de crédito para a zona euro como um todo, mas sim de procura. Obviamente, aqui, quando eu falo da zona euro como um todo, há exceções, ou seja, países muito endividados como Portugal e Espanha, os bancos têm problemas no seu balanço que os impedem, mas são problemas particulares a estes países e aos seus bancos, têm problemas de balanço que os impedem de conceder mais crédito. Porquê? Porque têm muito crédito mal parado e, portanto, há aqui um problema de concessão de crédito nestes países. Mas isso não se coloca na zona euro como um todo, ou seja, são problemas diferentes que devem ser tratados de forma diferente, embora as questões da fragilidade na periferia europeia, como é o caso português, não sejam um assunto na discussão europeia. Eu acho que isso é um grande problema que se coloca hoje da zona euro. Acho que a solução que é apontada não é uma solução feliz, é aquela que nós estamos a caminhar, que é a transferência da Banca Nacional Portuguesa para uma superbanca europeia, de grandes bancos europeus, que absorvam a banca portuguesa. Acho que isso foi claro no que aconteceu no BANIF e vamos ver qual é a solução para o novo banco nesse sentido.
We have shown that we are not short of ammunition.
O governador do Banco Central Europeu disse com alguma ironia, respondendo aos analistas e comentadores, que afinal estas medidas provam que o Banco Central não estava com falta de munições. Foi a palavra que ele utilizou. A bazuca do Banco Central respondeu com mais ferramentas. Mas será que, num contexto onde há tensões nos mercados e bastantes receios até da parte de alguns de uma nova recessão, um novo abalo financeiro, não estará a faltar margem de manobra para uma resposta futura? Isto se os governos ficarem, como têm estado até agora, sem grande resposta face aos avanços na política monetária?
Eu acho que há dois planos aí, ou seja, há obviamente hoje instabilidade financeira e há o receio de uma recessão. Se falarmos na esfera financeira e só nela, em estrito senso, não me parece que o Banco Central tenha esgotado ou esteja para esgotar as suas munições. Os instrumentos, pode-se dizer que é uma política pouco ortodoxa, mas os instrumentos estão aí e podem ser aumentados em caso de uma crise aguda. Ou seja, não me parece algo como um secar dos mercados de crédito e dos mercados interbancários, ou seja, um secar da liquidez financeira, possa acontecer, porque eu acho que o BCE tem os instrumentos para os resolver. Isso não impede, no entanto, uma recessão económica, ou seja, o plano da economia real, no investimento, no crescimento económico, não é o mesmo da instabilidade financeira. E aí acho que os riscos são muito maiores e, de facto, aí o BCE não pode fazer tudo, ou seja, a política monetária não é suficiente por si só.
Era o economista português Nuno Teles, investigador na Universidade de Coimbra, numa análise à nova política monetária na zona euro.